Hoje estamos começando o curso de terapia com imagens, a partir da filosofia clínica. Todo o enfoque vai ser a partir da filosofia clínica. Nós vamos trabalhar muitos elementos historiográficos, por música, por filme, por literatura e, propriamente dito, por imagens. Quando nós falamos em terapia com imagens, lembrem que estamos falando de verbos mentais. Não é propriamente o fator pictórico, não é propriamente o fator fotográfico. Imagem mental é um verbo. E esse verbo se traduz em som, se traduz em fonema, ele se traduz em grafia, não é? Ele tem uma série de composições semânticas, sintáticas. E hoje, nesta aula, o professor vai passar para vocês um apanhado de alguns dos elementos que, ao longo dos meses, até final de junho, nós trabalharemos aqui. Nessa primeira página, vocês têm uma bela imagem de um lago sereno, num dia primaveril, no meio de uma tarde. Vocês podem ver o elemento vazado por onde o sol passa, uma pequena trilha de areia que leva até uma canoa, bem no centro da imagem. E lá no outro lado da margem do lago, muitas árvores, não é? Árvores em forma de cone, pinheiros. Quando você viu essa imagem que o professor colocou, e à medida. Por favor, temos microfone aberto, cuidado que o som vaza todo para a gravação. Quando vocês viram essa imagem aqui, eu vou fazer agora algumas perguntas. Mas é para que vocês respondam para vocês mesmos, ok? Observe de onde você viu esta imagem. Você viu aqui da partição central de quem olha como quem estivesse caminhando por aquela trilha em direção à canoa? Você, quando viu essa imagem, você foi até onde, à medida que eu descrevia o que você estava vendo? Alguns, por exemplo, já se colocaram lá do outro lado da margem. Outros que já conhecem, navegaram muito, conhecem a canoagem, como é que funciona, já pegaram a canoa, já procuraram pelos remos. Alguns já imaginaram ter uma pequena casa. Onde você se colocou? Como você se colocou? Aqui vai uma primeira definição e uma primeira aproximação para os nossos estudos. Diante de uma imagem mental, de um verbo mental, é importante que o filósofo clínico acompanhe a pessoa para ver como ela conversa existencialmente com isso. Alguns vão conversar pela distância, eles vão se colocar aquém, à parte, muito fora da concepção, e transformarão o verbo mental quase que numa fotografia como a que vocês veem diante de vocês no computador. Outros não. Outros não conseguem fazer isso. Um verbo mental gruda às células, encarna-se em cada átomo da pessoa e a pessoa está dentro daquilo. Ela vivencia, ela sente. Alguns não, alguns De acordo com os verbos mentais, eles vão transitar em várias geografias. Eles estarão ora associados, ora dissociados, dependendo do contexto, da situação. Aos poucos, durante o curso, nós vamos mapeando esses elementos, tá? Por favor, cliquem ali, ó, em ir para a página 2. Lá embaixo da imagem tem ir para a página 2. E aqui nós já vamos agora aprofundar os nossos ensinamentos, tornando os ensinamentos cada vez mais complexos, ainda que seja uma aula introdutória, uma aula inicial. Bem, lá em cima à esquerda, você vê uma mesa de jantar preparada. Ok? Essa mesa de jantar foi preparada por uma pessoa muito querida para você, uma pessoa muito próxima. Então, ela convidou você para ir até a casa dela. Pode ser uma velha tia que você ama muito, pode ser um irmão seu que estava em outro país e chegou recentemente de viagem, preparou o jantar. Alguém próximo. a você. No entanto, houve um problema qualquer. Quando você foi até a casa da pessoa, ela disse: "Olha, eu preciso sair com urgência, tá? Eu tenho uma urgência aconteceu. Eu já até tinha colocado a mesa. Eu vou deixar para você a chave embaixo do tapete, tá? Você entra. Talvez eu chegue muito tarde. Aí você toma um bom vinho, curte a música que eu deixei tocando. Depois a gente se fala." Quando você chegou à casa, você entrou, pegou a chave embaixo do tapete e olhe lá em cima à esquerda o que você encontrou. Aquela mesa posta. Para o pessoal que está aqui no Instituto, eu vou aumentar aqui a imagem no telão que eles têm para que vocês possam visualizar melhor. Olhem aqui o que vocês têm. Uma típica mesa italiana. A pessoa colocou até umas velas bordeaux lá, combinando com o vinho tinto, pães, alguns queijos, não é? Cereais de vários tipos, bolachas. Tem embaixo de um dos copos um bloquinho com uma caneta. Ali a pessoa estava colocando algumas coisas muito bonitas que ela ia contar para você, mas ela teve que sair. Bem, a mesa ficou aí. A pessoa que vai até essa casa e entra e senta, olhem agora a movimentação interna dos verbos mentais, dos processos íntimos de cada pessoa. Ela puxou uma pequena cadeira de madeira aí perto, se serviu de pão, tomou um pouco de vinho, levantou e pegou um pouco de água, ok? A pessoa que está aí, nessa cena que vocês estão vendo. E aí, ela foi, levantou com o cálice de vinho e caminhou pela casa. Olhem o que ela encontrou, o que chamou a atenção dela. Essa imagem que vem logo abaixo. Alguns livros. Ali tem uma Bíblia Sagrada em inglês, estão vendo? E uma chave em cima. Uma chave em cima da Bíblia. E do lado, há um lampião. Nessa região às vezes falta luz e a luz do lampião é muito agradável. Ainda que esse lampião, ela notou que não tenha o pavio, não tem o óleo, não tem a querosene para poder ligá-lo. Mas ela ficou pensativa com essa chave em cima da Bíblia Sagrada e começou a imaginar coisas, começou a pensar. O primeiro pensamento que veio à cabeça dessa pessoa é essa imagem que vocês têm aí embaixo, ó. Esta linda cabana que fica bem ao final de um bosque. Um bosque muito bonito, os pássaros cantam muito, cantam à noite, antes de anoitecer. A cantoria dos pássaros é a maior música de todo lugar. Mesmo quando venta, se ouve os pássaros nessa cabana. E ela é muito agradável. Uma das delícias é dormir com a janela aberta nessa cabana. O que aconteceu com essa pessoa que, ao ver que estar diante desta Bíblia em couro, com esta chave em cima, um elemento factual, sensorial, ela olha para isso. O que aconteceu que a mente dela imediatamente se deslocou para longe e foi diretamente para essa cabana, para esse bosque, para esse contexto? Como entender esses movimentos da alma humana, da mente humana? Mais adiante, ela se senta e a mente dela, olhem para onde vai, olhem, desçam um pouco mais a imagem, sempre ainda na página 2, tá? Ela senta ali à mesa de novo com aqueles pães e a mente dela continua em suas divagações e seus voos. E da cabana vai para essa plantação de lavandas que vocês estão vendo aí, que fica do outro lado, junto a um lago, uma pequena plantação de lavandas. Só que aí as imagens já não são unívocas, como a imagem anterior que vocês viram. Aí já surge dentro da imagem encartes. Ela, enquanto lembra das lavandas, parece que dentro dessa imagem tem outras, como a imagem da borboleta sobre uma flor, a imagem da bicicleta encostada, recostada suavemente sobre um estrado de madeira. Observem o que aconteceu com essa pessoa. A partir do momento em que ela chega lá, a trajetória que a mente dela percorreu com os verbos mentais. Bem, para vocês que são estudiosos de filosofia clínica, uma lição aqui é muito importante. Cada um de nós, de acordo com os preceitos de época, os exames categoriais, a estrutura de pensamento, é usual que nós tenhamos 3, 4, no máximo 5 trilhas, geralmente, que usualmente o nosso pensamento percorre. Eu descrevi para vocês como é esta pessoa especificamente, nesta página 2. É claro que isso vai variar. Vejam, aqui ela estava na casa de um amigo, tinha vinho, tinha as coisas, e ela foi, a partir dali, ela foi percorrendo essa estrada do pensamento, dos verbos mentais que habitam, até chegar lá embaixo à plantação de lavandas com borboletas e bicicletas. Por que é importante para nós, neste curso que vai trabalhar com grande profundidade as terapêuticas por imagens, os verbos mentais, por que é importante conhecer isso, como nesta página 2? Entre outras coisas, porque quando você tem fluência em como a pessoa constrói esses verbos mentais, como ela vai de um a outro, e aqui eu estou simplificando, claro, é a primeira aula, eu quero colocar para vocês que nem sempre é por associação de imagens, às vezes é por contraste de imagens, às vezes é por antônimos de imagens. Às vezes não é nem por uma desses quesitos, às vezes é por dados aleatórios. Cada um de nós funciona de um jeito. Mas, quando nós temos essas rotas de verbos mentais que algumas pessoas fazem, nós podemos, por exemplo, interceptar certos verbos mentais. Nós podemos até um ponto prever mais ou menos o que se descortinará lá adiante. Podemos auxiliar. Podemos evitar caminhos tortuosos, podemos fazer vários ajustes, várias composições, entre outras coisas. É muito importante, então, que aos poucos a gente tenha fluência nisso. Por favor, lá, cliquem lá embaixo, ir para a página 3. Lá embaixo. E mais uma vez, estamos aprofundando os nossos ensinamentos iniciais, pintando o mosaico do que trabalharemos aqui durante o curso. Nessa página 3, lá em cima, vocês têm uma bela paisagem na qual temos uma plantação de girassóis. Ao fundo da plantação de girassóis, algumas árvores, e lá em cima um céu azul com suas nuvens. Uma bela imagem, uma bela paisagem. Observem uma coisa aqui. Uma imagem destas isoladas, para algumas pessoas, costuma ser muito pobre. Interessante, não é? Que você tem uma imagem tão linda quanto esta. Eu usei aqui, claro, os padrões de época. Então, para alguns, isso pode não ser bonito. Tem gente que, não, que quando era pequeno, vai dizer, professor, eu cresci numa plantação, numa fazenda, e quando eu tinha 3 anos, eu tinha medo de girassóis. Eles me assustavam. Pronto, né? Para essa pessoa já não é bonito. Vocês entendem que é uma imagem aleatória, mas tirada dentro das bases categoriais da nossa época, então é provável que para uma grande maioria de pessoas ela tenha sua beleza, uma imagem como esta. Bem, por que o professor colocou que uma imagem dessas costuma ser frágil? Você já... Às vezes você está com um amigo, uma amiga, alguém que você gosta, que está passando por dificuldades, e você chega para a pessoa e coloca tal qual uma imagem dessa, uma imagem bonita que tem a ver com a historicidade da pessoa. Você diz, olhe, lembra quando nós éramos pequenos e caminhávamos pelos girassóis, ajudávamos na colheita dos grãos e também ajudávamos a plantar os girassóis? Lembra como aquilo era bom? Você semeou um verbo mental na pessoa. Só que essa imagem que você colocou, ela está, esse encarte, ele está dissociado de eventos maiores e muito fortes. Ele não tem força de inserção. ele será provavelmente debelado. A pessoa até pode lembrar, foi bom, tal, e em seguida ela retorna aos problemas dela, às dores, às mazelas existenciais. No entanto, desçam por favor ali a barra, a imagem, a barra de ferramentas ali, ó, e na mesma página 3. E vocês vão encontrar ali embaixo esta mesma imagem agora com duas outras. Vejam como fica. Ao invés de só semear aquilo que você colocou para a pessoa, você diz: e tem mais. Eu não sei se, o quanto você recorda, mas havia um lago muito bonito perto daquela plantação de cereais, de girassóis. E nós íamos muito lá. Você lembra que a gente atravessava com a canoa e que aquele lago era tão transparente e tão bonito que a gente via as pedras e os peixes embaixo da canoa? E quando o gelo derretia no cume das montanhas e desciam, formavam riachos que desciam por entre as montanhas, passavam pela floresta lá no fundo, pelo bosque de árvores que eram de replantio, e vinha tudo para o lago. Você lembra como era bonito? A gente brincava na beira do lago e fingia que era o mar, porque pequenas ondas se formavam com a água que descia das montanhas e encontrava o mar. E a pessoa diz: nossa, lembro sim. E tem mais, você coloca. Além disso, eu não sei até onde você lembra, mas eu lembro muito bem das árvores quando chegava o outono, que é aquela imagem em cima à esquerda. Aquele adoradado das folhas no outono, antes de cair, para mim, lembrava como os anjos do céu batendo suas asas. Era um dos momentos mais lindos da vida para mim. Você lembra disso? Agora vejo, daquela imagem do pobrezinho do girassol ali não está mais sozinha. Ela ganhou aliados e aliados poderosos, vizinhos de jornada que conversam com elas, que alicerçam elementos e que por sua vez trazem outros. É usual que quando se faz algo assim, a pessoa traga elementos que vão conversar com estes que vocês estão colocando. A pessoa pode colocar, por exemplo, você não falou das borboletas? Lembram das borboletas? E a pessoa diz: não, não lembro. A própria pessoa que trouxe tudo isso. São novos vizinhos chegando, ok? Novos vizinhos chegando. Nem sempre será assim como estou colocando, nem desta forma, vocês sabem. Às vezes o contingente das forças outras é tão grande, das forças diferentes dessas, que mesmo isso às vezes é precário, ok? E é preciso continuar trazendo mais elementos como estes. A diferença entre alienação e um trabalho clínico, quanto a isso que estamos tratando, diz respeito, claro, aonde a pessoa está inserida, as bases categoriais dela, quais são os problemas do mundo no qual ela está inserida, quais são as questões, em que isso vai conversar com os problemas que a pessoa vive, que trouxe ao consultório, em que isso ajuda a existência dela, de que forma, para onde. Clínica é resultado dos métodos, dos fundamentos, não é? Então precisamos saber o que estamos fazendo nesse caso e por que estamos fazendo isso. Sabe, aqui eu vou, não, por favor, não passem para a página 4, tá? Fiquem na página 3 ainda. Eu vou, daqui a pouco nós vamos fazer uma pausa para que vocês possam colocar dúvidas, questões, considerações, tá bom? Antes disso, eu vou mudar agora para um texto de Fernando Sabino, tá bom? Para aprofundar esses ensinamentos que iniciamos aqui. Então, acompanhe a leitura do texto. O texto do Fernando Sabino diz assim: a caminho da minha casa, por favor, microfone aberto, pessoal. A caminho da minha casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nessa busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. Vejam, vamos acompanhar os verbos mentais desta pessoa. Quando uma pessoa, como Fernando Sabino, e aquele está, é uma crônica autobiográfica, ele está se referindo a ele como um cronista do cotidiano, ele escrevia crônicas diárias, e aqui ele está contando, né, que ele estava caminhando para a casa dele, na Gávea, ele entrou num botequim para tomar um café ali no balcão, estava adiando as coisas, porque não vinha inspiração, e ele começa a nos contar, onde estão os verbos mentais? Será que esse homem, enquanto faz isso, ficam vindo imagens à cabeça dele, imagens pictóricas como essas que vocês viram aqui? Ou será que apenas ele pensa em sons, como se estivesse fazendo um diálogo em voz com ele mesmo? Ou será que o automatismo já alcançou um grau tal que tudo isso surge nele, mas não nessas formas de palavras ou de imagens, mas de uma forma que só se traduz em palavras e imagens quando ele usa a grafia? Então, ao escrever e colocar isso em registro escrito, aí surgem as imagens. E neste caso, ainda nos cabe perguntar, mas então será que ao escrever ele constrói as imagens, que, ou elas já estavam lá e ele apenas busca e as registra aqui? Talvez um pouco de cada coisa. Talvez essas imagens já estivessem lá dentro dele, mas precisassem desse veículo para poderem tomar forma. Talvez outra coisa, teríamos que compreender a historicidade deste homem, a estruturação interna dele, para podermos responder isso. O fato é que, quando acompanhamos os registros que uma pessoa constrói, nós começamos a navegar por este mundo que, para ela, é o mundo das imagens existenciais, dos verbos existenciais. Vamos adiante, temos algumas lições importantes aqui. Fernando Sabino continua nos dizendo assim, nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança, ou num acidente doméstico, torno-me um simples espectador e eu perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Abre aspas. Assim eu quereria o meu último poema, fecha aspas. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. É aqui que eu queria chegar com os meus alunos. Prestem, por favor, atenção ao que Fernando Sabino coloca. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar para fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Isso está fora de Fernando Sabino. Isso é assim para ele. Não quer dizer que seja para as pessoas, de um modo geral. O que eu quero colocar nesta aula introdutória sobre terapia com imagens em filosofia clínica é que para algumas pessoas, a argamassa, o tijolo, a pedra, o cimento, os pregos, o vidro, com que ela vai construir essa edificação, estes verbos mentais, isso é buscado lá fora. Sabe, eu sei que é quase um retorno a Aristóteles, né? Que nada vai passar pelo intelecto sem que esteja nos sentidos primeiros. Nem sempre é assim. Mas neste caso é. Neste caso, sim. E a pessoa continua buscando lá fora os elementos para as construções imagéticas. Isso, em aulas vindouras, vocês verão como será importante. Por exemplo, uma pessoa para a qual os verbos mentais precisam da solidez do exame categorial ao redor da pessoa, essa pessoa precisa, eu acho, ter certas prudências. Se você vai olhar algo, olha o pôr do sol. Se você mora aqui em Porto Alegre, vá navegar pelo Guaíba, olhe os patinhos lá, olhe o cisne voando, olhe as flores crescendo, cuide da colmeia, observe as abelhas trabalhando, se isso tem a ver com você e se para você os verbos mentais precisam desse aporte como construção. E cuidado, porque se você for para outros âmbitos que não tem muito a ver com você, a distorção dos fatores, o contraste pode ser muito pesado, muito violento, ok? Não estou pregando aqui um hedonismo das coisas bonitas e nem nada disso. Estou dizendo que para onde se você funciona de uma forma, tal qual Fernando Sabino, na qual lá fora é que você vai encontrar os recursos para os seus verbos mentais, a prudência é um bom veículo aqui, ok? Cuide, né? Se a pessoa gosta de violência, de guerra, dessas coisas, então vá nessa direção, ué. Cada um de nós tem um arbítrio para seguir para onde quiser, não é? Isso não é um curso de religião, é um curso sobre existência. Então, procure ver dentro da sua existência para onde você tem a ver, conforme os requisitos que você tem estudado em filosofia clínica. Algumas pessoas são diferentes de Fernando Sabino. Os verbos mentais são tão fortes que não precisam desta base categorial. Eles, por si somente, é que acabam criando, como Rubem Alves, que nos dizia: cria o jardim aí dentro de você, e lá fora pode ser inverno, o seu jardim fará florir lá fora. Mas isso é assim para pessoas que funcionam desta forma. Observe como você funciona. Como você é existencialmente, ok? E a partir daí você pode crescer, desenvolver conforme as suas premissas internas, seus desdobramentos internos. Esta é a lição. Então, o Fernando Sabino, ele continua colocando assim, ó. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade, da contenção de gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus 3 anos. Laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. 3 seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Então eu passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás da cadeira, e aponta no balcão um pedaço de bolo sobre a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve, concentrado, o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. A meu lado, o garçom encaminha e a ordem do freguês. O homem, atrás do balcão, apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho. Um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Será que os meus queridos alunos também formaram a imagem que o professor formou enquanto lia esse texto do Fernando Sabino? Vocês viram esse casal com essa menininha de 3 anos? Viram as perninhas dela chacoalhando, o cabelinho dela, o um pedacinho de bolo, a mãe contida olhando se eles seriam bem atendidos, aquela coisa que a gente sabe do nosso Brasil eternamente colonial às vezes, né? Viram a imagem? Nesse bar da Gávea, numa tarde quente, no qual ele está indo para casa, esperando o Sabino ali no balcão, tomando o café dele, observando tudo isso, talvez vendo as mesmas coisas que nós estamos vendo. Viram como aqueles que estão acompanhando e recriando isso tudo dentro de si mesmos, como vocês já dão vida própria às coisas? Alguns fazem fotomontagens, como slides, fotos soltas. Outros já criam um contexto. Outros veem partes de um filme que vão conversar com partes de fotografia. Então, vem um garçom se aproximando do balcão. Outros veem outras coisas. Alguns associam a isso juízos, valores, emoções, lembranças, mesclam lembranças daquilo que viveram com isso que está sendo dito. São os verbos mentais que nos habitam. À medida que vamos compreendendo e conhecendo e interagindo, vamos aprofundando os nossos elementos. Vamos adiante. Onde eu parei? Tá, está aqui. Vejo que os três. Bom, ele fala assim: a negrinha contida na sua expectativa olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforos e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. São três velhinhas brancas minúsculas que a mãe espeta caprichosamente na fatia de bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbucio o que os pais se juntam, discretos: parabéns para você, parabéns para você. Depois a mãe recolhe as velas. Vocês não ficam emocionados com isso? Alguns aqui em Porto Alegre estão com os olhos cheios d'água. Eu também fiquei, quando eu li o texto, assim, a primeira vez, isso aqui me tocou. Eu fiquei, nossa, mas é muito lindo. Que imagem mental que o Fernando Sabino construiu aqui para nós. E olhem, depois eu tenho alguns elementos aqui a colocar. Vamos seguir aqui a história. Depois a mãe recolheu as velhinhas, tornou a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as duas mãos, sôfregas, e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura. Ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que cai ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito a observá-lo. Nossos olhos se encontram. Ele se perturba, constrangido, vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e, enfim, se abre num sorriso. Assim eu quereria que fosse a minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. O tema daqui dessa crônica é A Última Crônica, de Fernando Sabino. Que lindo texto, hein, gente? Que coisa mais linda, né? Que A Última Crônica é de Fernando Sabino. O que o Fernando Sabino fez para nós, além de um presente, né, desse grande escritor da nossa época? O Fernando Sabino, sabe como é que ele dizia dele mesmo? Ele dizia assim: ó, eu sou aquele que tem a cara de quem já morreu. Nas fotos dele. E de fato ele tinha um rosto assim impressionante, né, imponente, assim, um rosto de quem viveu no século passado, um século. Tinha o rosto de quem já morreu. O que o Fernando Sabino fez aqui conosco é um presente belíssimo, porque ele nos colocou, nos convidou a andar por imagens, por uma crônica inteira, por um roteiro inteiro. Olhem a força que isso tem. Os vizinhos agregados, coerentemente conversando, numa instância própria, arregimentados dentro de um propósito, um objetivo. Olhem a força que esses verbos mentais adquirem. E isso que é uma breve crônica. É muito diferente de quando, por exemplo, a pessoa tenta apenas um único ponto. A fluência numa terapia com imagens, mais adiante nós trabalharemos isso, requer esse tipo de crônica pessoal. Nós trabalharemos essas crônicas pessoais em verbos mentais, associando, tal qual Fernando Sabino, sons, aromas, valores, emoções, imagens. Vocês verão, nós temos aí, é muito bonito, aquele que adquire fluência nessas crônicas da alma, nessas terapias verbais da imagem, é muito bonito. E aonde cada um pode chegar, não sei. Isso depende da fluência, depende do trabalho. Por favor, cliquem lá na ir para a página 4. Bom, ir para a página 4. Está lá o final, vocês vão, ao abrir, vocês se depararão com o nome, Godofredo. E eu vou contar uma coisa para vocês do Godofredo e dessa imagem que tem aí. Essa imagem, pessoal, é da cidade de Veneza. A bela, histórica, famosa cidade que fica lá no nordeste da Itália, às margens do Mar Adriático. Ali onde é, na verdade, é uma laguna isso, né? A Veneza é formada por ilhas e essas ilhas conversam com o mar. Uma parte dela de Veneza fica em terra e a outra parte fica entre canais, os famosos canais de Veneza, a linda terra das gôndolas. Até, inclusive nessa imagem central ali do Godofredo, nós temos uma gôndola lá no meio da paisagem. A gôndola, ela é famosa não só pelo romantismo, ela era um dos principais meios de transporte em Veneza, a gôndola. Porque a gôndola, para manobrar, ela oferece facilidades muito grandes, sobretudo pelos canais, né? E também pela velocidade dela. Então, ela era um dos principais meios de transporte até chegar às embarcações motorizadas aí. E hoje, claro, ela tem mais uma função artesanal, ela é mais utilizada para o romantismo, para as fotos. Mas olhem o que o Godofredo aí da foto, quando você conversa com ele sobre a linda cidade de Veneza, que já foi um dos centros nervosos de toda a Europa, hoje é patrimônio histórico da humanidade, quando você fala de Veneza, olha o que o Godofredo acessa. Isso é Veneza para vocês? A Veneza dos cartões postais e tudo? Mas é isso que o Godofredo acessa. O Godofredo, ele tem três outros irmãos, todos são gêmeos, sim, tetragêmeos, poligêmeos, todos eles, certo? O outro irmão do Godofredo é o Parício. Desça um pouco aí a barra de ferramentas, por favor. Vamos ver como é que o Parício, que é gêmeo do Godofredo, que cresceu na mesma cidade, olha o Parício. Quando se fala de Veneza, o que que o Parício ele acessa? Vejam, diferentemente do Mano, e cresceram na mesma casa, os mesmos pais, iam à mesma escola e tudo, o Parício já discorda do Godofredo. O Godofredo ele é muito lúgubre. Na verdade, Veneza era só uma cidade velha, aqueles canais eles tinham muito mosquito, era sujo, eles jogavam lixo. Mas a cidade se assemelha a uma, como uma velha fotografia embolorada. Isso era Veneza. Essa é a ideia que o Parício tem de Veneza. Mas ainda temos dois irmãos. Vamos ver o próximo. O próximo é o Pio. Olha a imagem que o Pio tem de Veneza embaixo, na terceira. O Pio O Pio tinha uma aproximação muito grande com uma tia dele que tinha um ateliê numa dessas canaletas, que deixava que ele pintasse, colorisse. Às vezes ele chegava em casa todo borrado. Como a mãe tinha quatro filhos para criar, imagine, era uma felicidade deixar o Pio lá com a tia, né? Só que graças a isso, o Pio desenvolveu uma visão da cidade dele muito pouco realista, muito cheia de fantasia para os padrões de época. Sempre disseram que o Pio nunca teve o pé no chão, sempre foi muito sonhador, que não sabia direito o que era a vida. O Pio, dos irmãos todos, ele se tornou um grande empresário do ramo de ateliês. Ele desenvolveu um método de telas bonitas, que usam um linho especial, e ele ficou, do ponto de vista da sociedade dos homens, ele foi muito longe quanto a isso. Mas a visão que Pio tem de Veneza ainda hoje é essa que vocês estão vendo aí, ó. Não é nada muito definido. Ele não consegue lembrar de detalhes. Se você perguntar, Pio, como eram as janelas de Veneza? Ele diz, ah, não sei. Eu lembro de cores, algumas formas, mas detalhes eu não lembro, não. Lembro assim daqueles canais levemente azulados, da luz quando batia nos prédios. E olha a visão que Pio tem. E por último, olhem a visão que Maria, a única menina dos quatro irmãos, tem de Veneza. Desçam a barra de ferramentas, ainda na página 4, ao final, e vocês terão aí Veneza. É assim que Maria documentou em seus verbos mentais a cidade no qual ela e os irmãos cresceram. Maria lembra das pessoas, das calçadas ali à esquerda, na qual ela caminhava, a mãe a levava pela mão até a escola. Às vezes o pai ia de gôndola ao lado, brincando com as duas, rindo com os meninos dentro da gôndola, fazendo gracejos, e Maria adorava esses momentos. Ela lembra das gôndolas, ela lembra dos trabalhadores dos canais, ela lembra dos prédios, da cor linda que quando batia nos prédios. E ali Maria é professora, se tornou professora depois. Bem, agora vamos aos ensinamentos aqui que estamos trabalhando, tá bom? É fundamental que isso que eu mostrei para vocês de maneira tão singela, tão simples, vocês tenham muito forte dentro de vocês. Quando uma pessoa fala de seus verbos mentais, a possibilidade que nós temos de aproximação hoje, janeiro de 2015, 2016, é enraizando. Ao enraizar com Maria ou com os irmãos dela, o Pio, o Godofredo, o Parício, quando vocês enraizarem com eles, vocês terão uma aproximação com os verbos mentais que eles têm lá dentro. Como eles edificaram estes elementos dentro deles. O mais próximo disso. Lembrem, vocês não têm que ter uma visão fotográfica como Maria fez aqui. Ela dará a vocês referenciais, onde estavam os prédios, como funcionavam as coisas. E isso, atrelado com uma série de outros elementos, dará a vocês a fluência para trabalhar os verbos mentais com Maria. Por exemplo, vamos considerar essa imagem aqui que vocês têm diante dos olhos. Essa imagem que nós temos aqui, a versão que Maria tem da linda cidade de Veneza num dia de sol, se eu vou fazer uma modificação em terapia com imagem aqui, eu preciso respeitar essa construção que Maria tem. Se eu colocar, por exemplo, uma embarcação atravessando esse pequeno canal, uma embarcação com 1.000 pessoas a bordo, um navio que ficaria muito mais adequado e no meio do oceano, eu coloco aqui, eu posso estar desconstruindo, desrespeitando, magoando elementos vetoriais que são alicerces dos verbos mentais de Maria. Eu não posso fazer isso. Para a gente poder fazer modificações em terapias com imagens, com pessoas, precisamos conhecer a. Claro que não temos como conhecer tudo, mas em conhecer em grande parte os domínios destes verbos mentais e como isso funciona. Essa imagem de Maria tem movimento? Ela conversa com outras coisas? Não, não conversa? Para que não reste qualquer dúvida sobre isso que eu estou falando, por favor, cliquem lá embaixo em ir para a página 5. E aqui eu coloquei para vocês a visão destes quatro irmãos, do Godofredo, do Parício, da Maria e do Pio. Olhem aí. Vejam se regras que vão funcionar para um vão funcionar também para o outro. Às vezes até pode. Alguma regra de navegação desses canais talvez funcione para todos. Mas ainda assim, os ajustes precisarão ser muitos. Observem como é tão diferente por dentro os verbos mentais. Para o Godofredo lá, ó, não há som algum. É tudo muito escuro. E ele tem medo, inclusive. Ele nunca mais voltou à Veneza. Ele mora na Alemanha. Já Pio não tem medo nenhum. Ele adora Veneza. Veneza, para ele mistura com sonho, com poesia. O Pio é um homem que mistura o que se chama de realidade com fantasia. Para alguns, como Parício, que é psiquiatra, isso às vezes é problemático. Parício até já tentou dar um remédio para o irmão, mas o irmão disse: para com isso, Parício, eu não tenho nenhum problema, não. Quer que está mandando verbas aí para o seu hospital, por acaso? Aí disse: é, não, tudo bem, tudo. Eu estou fazendo só uma piada, tá bom? Na verdade, eles se dão muito bem e se amam. E cada um vive conforme os seus elementos. Deixa eu puxar um colega que está entrando aqui. Quer dizer, não consigo puxar o Walter, não sei o que houve. Bem, ficou isso, precisa ficar bem claro para vocês, tá, pessoal? Que essas diferenciações, elas são contundentes. Uma pessoa que falar para vocês: eu gosto de flores, das abelhas, dos passarinhos, eu não tenho a menor ideia das configurações internas disso que ela está dizendo. Eu preciso compreender, conhecer. É uma visão como a de Maria, como a de Pio, como a de Parício, como a de Godofredo, como outra. Não existe em filosofia clínica uma visão melhor ou pior, certo ou errado, esquerda ou direita. Não há. Em filosofia clínica, nós temos que saber como é que é a visão da pessoa, o que fazer a partir daí, dentro do contexto dela. No caso de Godofredo, às vezes ele não vai querer mexer em nada. No caso de Parício, talvez queira colorir um pouco, atualizar a foto, eu não sei. Tá bom? Bem, deixa eu parar aqui agora a gravação para ouvir de vocês dúvidas, comentários, ou parar o gravador. Então, repetindo aqui sobre a questão que a Alba e que o Gustavo eles colocaram, nós estamos partindo de uma base muito pueril, muito banal, tá, pessoal? Bem singela, para aos poucos, durante o curso, a gente poder trazer as maiores complexidades. Quando eu falo dos verbos mentais, e dentro de um curso de terapias com imagens, por filosofia clínica, eu me refiro desde do signo acústico, do registro linguístico, escrito, tátil. E eu estava citando antes de gravar o Oliver Sacks. Nós traremos obras dele, como por exemplo do surdo que acessava o som por cores, não é? E há cegos que acessam, por exemplo, o que uma pessoa está colocando por aromas. Há muitas coisas que a gente. Dentro da malha intelectiva, não há mais uma codificação na qual essas diferenciações básicas, isso é cheiro, isso é cor, isso é toque, isso aí não é, as coisas se mesclam, às vezes de maneira indistinta. Há pessoas para as quais, por exemplo, uma imagem só terá algum sentido se estiver associada, por exemplo, a um elemento sensorial ligado ao tocar, outros não, ligados ao sentir. Então, aos poucos, à medida que vamos aprofundando isso, nós teremos uma maior dimensão desses fatores, tá bom? Aqui estamos apenas iniciando os trabalhos com as diferenciações básicas e já pressupondo tudo que vocês caminharam até aqui. Isso a gente estuda lá na filosofia clínica como traduções. Às vezes, aquilo que você pensa, quando colocado para fora, sai de outra forma. E, claro, isso, de um certo sentido, sempre será de outra forma, né? Porque uma coisa é o registro conceitual, outra é o registro verbal. Ainda que para muitas pessoas não exista uma diferença propriamente. Mas do ponto de vista social, da sociedade, das convenções, sim, existe. Agora, para além disso, existem outros problemas. Quando vocês estudam semiose, vocês aprendem que às vezes uma pessoa não tem acuidade para saber. Por exemplo, uma das coisas que a gente estuda e que eu até tenho o CD que nós vamos usar é Schumann. Schumann era um homem que ele era um excelente compositor. A esposa dele, a Clara Schumann, era uma concertista maravilhosa, mas ele se achava muito aquém das próprias composições. Ele interpretava e tocava bem piano, mas para ele não conseguia, não era um virtuoso no piano como era a esposa, claro, mas ele não, ele achava que não conseguia, ao tocar, passar aquilo que ele escreveu na partitura. Schumann era assim. Isso muito provavelmente era mais uma impressão dele do que um fator, uma realidade. Já outros iam muito além. É o caso de Chopin. Chopin era um instrumentista raríssimo, não é? Tocar Chopin ao piano não é uma proeza comum na nossa época. E Chopin ia muito além das partituras. Ele conseguia criar, olhando uma partitura, ele facilmente ia além dela, mas ia tocando, né? Não imaginando. Era no, na relação dos verbos mentais com o tocar que ele fazia isso. E algumas pessoas diluem tudo em uma coisa só. Não há mais isso de dentro ou fora, do pensamento e aqui o mundo exterior. Alguns já diluíram isso tudo em uma única coisa. Para cada um de nós, isso será de um jeito. Bem, eu preciso prosseguir a aula. Os que querem toalete aqui, café, peguem, fiquem à vontade, tá? E o professor segue a aula aqui. Bem, agora, por favor, acessem lá nas imagens, ir para a página 6. Ir para a página 6. Pronto. Agora nós entramos na parte mais avançada da nossa aula introdutória, tá bom? E eu quero mostrar para vocês alguns dos instrumentos e elementos que ao longo do curso nós estudaremos. Nós veremos vários desses processos. Aqui eu vou ilustrar alguns apenas. Na página 6 vocês abrem e à esquerda vocês têm uma bela plantação. Olha os folículos, olhem os pêndulos delicados dessa plantação à esquerda. À direita, vocês têm um pequeno vasinho, um balde, feito de latão, do qual a pessoa colocou flores vermelhas que combinam com a cor, uma bela decoração. E no meio, uma janela quebrada. Agora, atentem para o que eu vou colocar. Esta pessoa que vamos considerar, ela começa a conversar com você. Então ela diz: olhem os verbos mentais dessa pessoa, olha os elementos imagéticos, olhem a construção referencial que habita essa criatura. Ela diz que lá na plantação, na casa dos avós, tudo é muito lindo. Ela fica comovida. Ela lembra, por exemplo, que quando a relva crescia, macia, quando a brisa soprava, esses pequenos pedúnculos ali se inclinavam, os pêndulos se inclinavam e várias desses folículos voavam pelo ar, sabe? Chegavam a cobrir às vezes o sol. Só que como eles eram muito claros, a luminosidade do sol parecia aumentada e se espalhava por tudo. Como um imenso algodoeiro, tudo ficava branco. Aí subitamente a pessoa enche os olhos de lágrimas e diz para você: pena que na vida sempre tem as coisas ruins. A vida é assim, a gente se encontra com as coisas, mas logo vem as desgraças, logo vem as tragédias. Eu lembro da minha avó, coitada, sempre com aquelas janelas quebradas. Ora um pássaro batia, ora um pequeno cascalho que saía da base do trator um cascalho que saía do trator atingia a janela e quebrava. Sabe, sempre tinha essas coisas. Pobre da minha avó, como ela sofria. Era difícil a gente consertar aquelas janelas. E às vezes chovia, molhava dentro as cortinas, estragava tudo. Pobre da minha avó. Aí enxuga as lágrimas e diz: é, mas ela logo se recompunha dessas coisas todas. Me lembro que ela plantava nos baldinhos flores avermelhadas que combinavam com os baldinhos. Colocava tudo na varanda, era tão bonito ver aquilo. Vejam como essa pessoa constrói os verbos mentais. Ela colocou entre duas coisas que para ela são maravilhosas, bonitas e tudo, uma desgraceira ali no meio, que é a pobre da janela quebrada e tudo. Eu vos pergunto, precisa fazer isso? Bem, como eu disse no início da aula de hoje, não se trata aqui de pregar as coisas sublimes e somente elas. No mundo nós temos todo tipo de coisa, não é? Das melhores, das piores, das mais sublimes, das mais terríveis. E não é preciso procurar muito por elas, não. O que eu quero colocar quando eu boto esse tipo de construção, que é ali que está com a letra A, na página 6, é para que vocês tenham atenção às construções. Porque às vezes essa janela quebrada aí no meio coloca a perder toda a vivência para a qual ela funciona como um impedimento. Entende? Às vezes o seu filho diz: eu quero muito ir para a faculdade, eu quero ser um doutor, meu pai, como o senhor é doutor e tudo mais. Pena que, e aí bota essa tal janela quebrada no meio, esculhamba tudo, e quando sai do outro lado já não é mais a plantação. É uma coisa que já nem tem mais a ver, já se desmotivou todo. Ou seja, a janela quebrada funciona exatamente como isso que entrar fazia chover dentro da casa da pobre da vovó. Cuidem. Aqui se trata de sabermos aos poucos ter fluência nos nossos verbos mentais. Sabe, ninguém tem a pretensão antibiótica de ser perfeito, nem nada disso. Longe, vocês entendem. Isso aqui é filosofia clínica. O que a gente está tentando fazer é compreender estes verbos mentais, compreender como trabalhar com eles, como flexibilizar, como modificar quando necessário e não ficar refém dessas coisas, como muitas pessoas ficam. Algumas pessoas de tal maneira ficam reféns que tudo que elas sabem fazer é sofrer, a tal ponto que lá no consultório, é, doutor, eu até tenho ideias boas, mas pena que eu mesmo estrago. Logo eu penso no pior e aí acabo não fazendo nada. Bom, se esse é o caminho da pessoa, se isso é assim para ela e ela está bem com isso, fique. Mas se ela está buscando outras considerações, podemos ajudá-la nisso, ok? Não sei até onde a gente consegue chegar. Para cada pessoa será de uma forma. Desçam, por favor, ali a barra de ferramentas. Vamos ali para a letra B, sempre na página 6, tá? Colegas que chegaram agora, acessem ali o link que o professor colocou no chat e vão poder chegar até ali onde está. Bem, na letra B, a ilustração é diferente. Algumas pessoas, elas consideram, você começa a conversar com elas e elas começam a te trazer das coisas o que há de pior, seja considerando as bases categoriais. Então a pessoa começa a te dizer que o tio dela, além de tossir todo o tempo, por isso tossia porque estava cheio de cigarro em cada célula do corpo dele. E aí a pessoa olha como é que é o verbo mental que ela faz dentro dela enquanto ela descreve. Ela triplica a imagem. Ok? Aos poucos eu vou incrementando e aprofundando em complexidade os nossos ensinamentos. Até aqui eu estava trabalhando a imagem como um termo singular, ou com o termo derivativo, considerem que algumas pessoas fazem dobras e dobras da mesma imagem dentro delas, quadriculam e colocam aquilo, alguns aumentam imagens, outros diminuem, outros fazem a imagem opaca, é de tudo um pouco. Aqui, nessa que vocês estão vendo, a pessoa triplicou, ela pulverizou a imagem dela. Sabe? Então ela, para onde ela olha dentro do campo imagético mental, ela se depara com a imagem mesma em vários cantos. É como entrar numa casa de espelhos. Para onde olhar tem um espelho, apenas a imagem está torcida para um lado de uma forma. Então ela diz: aquele meu tio, eu tinha nojo dele, vivia tossindo. Tossia pelos cantos, pelos cotovelos, pelas mãos. Parece que aquele homem era tosse em pessoa, por conta daqueles cigarros que ele não parava de. Sabe, os pratos da casa, os copos da casa, onde você olhasse nos vasos, ele botava um toco de cigarro. O homem era nojento, asqueroso. Sabe, e aquelas canecas, tinha nojo. Cada caneca que eu ia tomar, qualquer coisa, eu olhava dentro, se não tinha um cigarro lá que ele me largou. Pois bem. Aí depois ele diz: agora, o que eu gostava na fazenda mesmo era aquela plantação bonita, só que para chegar na plantação, como ele passou pelo inferno desse cigarro antes, essa fumaceira toda, essa desgraça eterna aí, ele já chega ali tão, tão cansado, devastado, tão, sabe, que já não tem muito o que curtir dessa plantação, não. Ou seja, o ensinamento aqui é que para algumas pessoas, de acordo de onde elas estão vindo, para onde elas querem chegar, elas às vezes até inviabilizam. O que fazer a respeito? Há muitas coisas que podemos fazer. Uma delas, desçam ali por favor para a letra C, é só rodar a barra de ferramentas para baixo e vocês já verão. Olhem. Isso é uma das coisas que para algumas pessoas é possível fazer. E nós faremos muitos exercícios durante o curso com imagens, com terapia por imagens. Ok? Vejam aqui que algumas pessoas aceitam que vocês aproximem verbos mentais, eclipsando aquilo que está lá, descartando aquilo que está lá, ou alguns aceitam que vocês possam ir diretamente às coisas em si mesmas. Ou seja, para algumas pessoas você pode dizer: espere, espere, eu é que vou perguntar para você, não precisa me falar nada não, já conheço a sua história. Vamos direto lá ao campo da fazenda dos seus avós. Aquela parte que você gostava. Olha onde você diretamente entrou com essa pessoa. E eu quero que você me descreva, aí a pessoa vai descrevendo. E tem uma coisa lá que você gostava muito além disso, que era aqueles vasinhos que a sua avó plantava. Você lembra disso? E a pessoa imediatamente se desloca ali da imagem da esquerda para a direita. Pensam que eu posso fazer isso com todo mundo? Não posso. Pensam que isso funciona para todo mundo? Não funciona. Isso é filosofia clínica, não é mágica. Para cada pessoa é diferente. Algumas pessoas possuem verbos mentais em determinados contextos que vão permitir que nós façamos isso. E o mais bonito em tudo é que quando algumas dessas pessoas aprendem a fazer isso, elas fazem agora naturalmente. Elas compreenderam o caminho delas sem precisar. Não que elas estão alienadas, que elas vão esquecer as lições, porque foi graças àquele tio que morreu de câncer nos pulmões, completamente coitado, seco numa cama, que a pessoa sempre evitou o cigarro, evitou a bebida, que ela teve, cuidou do corpo dela, cuidou dos elementos mentais dela e tudo mais. Não pensem que ao fazer isso a pessoa negligenciará aquelas aprendizagens. Mas como nós podemos nos certificar disso? Podemos nos certificar porque estudamos filosofia clínica. E na filosofia clínica jamais faríamos uma coisa dessas sem antes conhecermos a historicidade da pessoa, a estrutura do pensamento dela, o modo de funcionamento dela, não é? Seria um atentado à pessoa nós agirmos sem compreendermos a historicidade dela. Porque poderíamos arrumar uma coisa e quebrar outra muito maior dentro da pessoa. Então é óbvio que só chegamos a fazer isso após compreendermos os verbos mentais. É muito bonito quando você aprende, viu? Você pode ajudar desde você mesmo a pessoas que você ama, pessoas no consultório. Às vezes uma pessoa tem muita dificuldade, ela diz: "Ah, para eu chegar a tal lugar, eu sei que antes eu vou ter que penar muito, eu vou ter que sofrer muito, eu vou ter que padecer muito." De onde ela tirou isso? Às vezes é uma mera construção imagética, sem fundamentação alguma, fumaça. Ela nunca testou sequer isso. Alguns não precisam padecer, sofrer, amargurar para aprender. Tem gente que aprende pelo caminho da luz, pelo caminho do amor, pelo caminho da poesia, e outros pelo caminho da dor. Não, cada um é de um jeito, né? E não há aqui um mais certo ou mais errado, melhor ou pior. Não é? Há um modo. Descubra o seu modo e vá por ele. Desçam, por favor, a barra de ferramentas. Letra D, lá embaixo, na página 6 ainda. Na letra D, lá embaixo, na página 6, eu mostrei ainda mais um caminho. Você pode ir por caminhos reversos, que são belíssimos, aliás. Que são os caminhos, por exemplo, que a gente usa em filosofia clínica quando a gente trata de retroação. É muito, muito comum fazer isso. Se está impedido daqui para lá, será que de lá para cá também está impedido? Às vezes não. Às vezes é só daqui para lá que está impedido. Então vejam, às vezes não há como você, a pessoa falar: "Ah, o campo de cereais que tinha lá na casa dos meus avós." Mas você sabe que se você pedir para ele contar a história até isso, ele vai passar por caminhos tortuosos. O que você faz? Faz o caminho reverso. Pega e diz: "Espere, este ano você está aqui. Então, o ano passado é que você estava lá no campo de cereais, né?" "Ah, é, sim, senhor. Então, como foi daqui em direção ao campo de cereais? Por exemplo, há 6 meses você estava onde?" "Ah, estava me preparando para vir para cá." Pronto, você acessa daqui para lá. Okay? E isso é apenas uma ilustração, porque não pensem que há apenas essas duas ou três estradas, né? Para cada um de nós, há muitas estradas, provavelmente, em cada questão das nossas vidas. Descobrir essas estradas de maneira producente, coerente, sensata e tudo mais é que é a tarefa da clínica. Por favor, cliquem em ir para a página 7. Bem, outras lições aqui bastante complexas agora no nosso caminho. Logo na página 7, vocês têm ali na letra A um exemplo de dubiedades. Tá? Agora à tarde eu estava ilustrando essa parte da aula, estava conversando com a Dade e com a Giovanni, estava ilustrando para elas isso aqui e a gente estava conversando. Algumas pessoas, quando você considera com elas, segundo a historicidade delas, as coisas bonitas, aquela pequena cabana lá na montanha, com um sobrado, com árvores ao redor e tudo, alguns só conseguem olhar para lá pelo caminho das pedras. Diferentemente daquilo que vimos no quadro anterior, lá da página 6, aqui, no exato momento em que ela considera a cabana com as árvores, ela bota as pedras juntos. Não tem como ela ver a cabana e as árvores lá sem ver as pedras junto. Uma coisa é parte da outra. Ainda que ela saiba que existe uma distância entre elas e tudo, diferente do que vimos há pouco, que ele podia falar do campo lá de cereais, mas se você pedisse a trajetória, ele ia passar pelo tio que morreu lá de tanto fumar. Aqui não. Aqui não há essa dissociação. Os fatores estão intimamente ligados. Um não se afasta do outro. Bem, o que fazer a respeito? Como, querem ver um exemplo? Pessoas que, quando você fala, você gostaria de amar, a pessoa diz: "Gostaria muito" e já sente dor. Para alguns, o amor já implica em seu ingrediente interno em dor, em manipulação, em perda. Ela já associou tudo num composto só. Ela não consegue mais dissociar. E isso, às vezes, se compõe num verbo mental, não na forma de uma imagem como vocês estão vendo aqui, mas de um sentimento, de uma sensação. sabe? Às vezes a pessoa sai com uma menina, com um menino, está gostando muito e na mesma hora já sente agressividade, já sente ambiguidades que podem ser fruto disso que estamos vendo aqui agora. Ok? O que fazer a respeito disso, professor? O que fazer? Acompanhe as próximas aulas. Não percam. Essa é a aula introdutória do nosso curso. Desçam, por favor, letra B. De novo, na barra de ferramentas, um exemplo de ambiguidade. A pessoa diz para você: eu me criei lá no Alegrete, terra linda, barbaridade. Eu me criei lá no São Borja, lá no Passo Fundo, terras lindas aqui do Rio Grande. Lá nos campos, nas campinas de Uruguaiana, vendo o rio que atravessa e divide os países. Muito bem, a pessoa fala disso e ao mesmo tempo ela sente dor, ela sente emoção e ao mesmo tempo lhe dói, sente saudade e repulsa, sente algo que aproxima e ao mesmo tempo que descarta. E olhem, não é plausível que muitas pessoas saibam entender isso. Até para nós que estudamos a alma humana, estudamos estruturações internas, coisas assim são complexas, são delicadas, não é? Imaginem então para pessoas que estão ganhando recentemente fluência nesses assuntos. Existem coisas nessa imagem que eu gostaria de trabalhar com vocês, mas não agora, tá? Nessa B aqui, como as opacidades e transparências. Vamos para deixar para depois. Por favor, pessoal, durante a aula, quando ficam mandando os recados, isso sai depois na gravação, a gente compromete a qualidade e desvia a atenção do professor. Peço a colaboração de vocês. Aqui na imagem da B, essa pessoa, ela se criou numa fazenda, só que os pais dela perderam tudo. Um dia, um incêndio queimou esse paiol onde eles guardavam os cereais, guardavam tudo. E essa pessoa acessa hoje na vida dela, nas coisas dela, o amor que ela tinha por essa terra e tem, mas também a dor da perda, as lágrimas da mãe, de que tanto trabalhou, tanto guardou nesse paiol, os animais que estavam, os cereais que eles iam vender, eles precisavam. Os irmãos já estavam estudando na cidade, o dinheiro era para a educação deles. E ela fez uma amálgama disso, ela não consegue dissociar. Então, ao mesmo tempo que ela tem carinho, saudade e agradecimento, ela tem dor, tem medo, desenvolveu vários aspectos aqui, retráteis, de grande dificuldade para ela compreender, tá bom? Desçam, por favor, lá para última imagem aqui da página 7, que é a letra C. Eu vou aumentar para o pessoal que está aqui em Porto Alegre. Olhem ali. Estão vendo um cachorrinho simpático lá, imagem embaixo à esquerda? Um cãozinho? Essa é outra imagem dessas de grande dubiedade, ok? Isso aqui, esse rapaz chora muito quando lembra dessa imagem, porque essa usina ali, essa fabriqueta, era a fabriqueta que quebrou. Ele foi criado pelo tio-avô dele, e então ele lembra das coisas bonitas que ele viveu aí, tudo, mas lembra também da dor, da perda do tio. O tio acabou se suicidando aí dentro dessa fabriqueta, e ele tem muita dor, traumas, etc. Se vocês acham que isso é uma raridade, eu já lhes digo, não é. Muitas pessoas vivem construções mentais assim, carregadas de hibridismos, carregadas de dubiedades, de equivocidades, de amálgamas, que já não podemos mais separar. Se você tirar a dor da imagem, talvez tire junto o amor que a pessoa tem pelo lugar, aprendizagens. Por isso, nós vamos ver durante o curso, como trabalhar esses elementos, tá bom? Isso é uma das partes muito bonitas aqui do nosso trabalho. Cliquem, por favor, lá embaixo em ir para a página 8. Não sei quantos de vocês conhecem a cidade de Praga, na Tchecoslováquia. Esse rio Latuba é o rio que atravessa Essa cidade é a cidade de Kafka. Lá em cima, a catedral, à direita, uma das cidades mais charmosas, mais. Olha, eu não vou prometer, mas provavelmente é uma das cidades das nossas viagens de estudos aí para o futuro, viu? Tchecoslováquia. O túmulo de Kafka, que está aí, ó, era proibido de visitação. Kafka era judeu, como vocês sabem, né? E durante a cortina de ferro, os judeus eram muito perseguidos em toda essa região. Então, o túmulo dele só agora é aberto à visitação. É uma cidade lindíssima. Uma cidade, uma das mais lindas da Europa, com certeza é Praga, na Tchecoslováquia. E coloquei aqui como encerramento da nossa aula por uma razão. Quando uma pessoa, considere uma das pessoas que caminha sobre a ponte lá embaixo, ó, atravessando o rio, esse formoso rio que circunda a cidade. Esse rio lá embaixo, ele vai encontrar, sabe que outro rio? Um rio que tem o nome de uma colega nossa aqui que está presente. Ah, não é Alba, é Elba. O rio Elba, lá embaixo. É linda essa região toda, uma região que agora, recentemente, foi aberta ao turismo, né? E muitos ocidentais agora vão para lá e, nossa, ficam encantados com a cultura. A filosofia deles, por exemplo, acadêmica, não é como a nossa, assim, aristotélica, greco-romana, forte, né? É muito imbuída da literatura, sobretudo a literatura russa. Um exemplo assim dos filósofos dessa região é Levinas, né? Outro exemplo é o Bauman. São filósofos que mostram. Bauman, eu sei, não é tcheco, ele é polaco, mas que mostram mais ou menos o perfil, né, por aproximação da filosofia desse lugar. Considere uma pessoa que está lá embaixo atravessando essa ponte, ok? Indo, observando o barco, observando as cores da cidade, a catedral linda lá em cima, respirando esse ar, gostando do que está vivendo e sentindo. Considerem os verbos mentais que habitam essa pessoa. Considerem como deve ser bonito, divino, profundo, sublime, humano. Se ela puder mover os verbos mentais de acordo com o desenvolvimento e a trajetória de vida dele, não mais como refém dos verbos mentais, mas como criatura, uma criatura que agora cria seus verbos mentais. Não um Deus, um ser humano com defeitos, com problemas, com dores, com medos, mas com aprendizagens, com crescimentos, ok? Com os limites e com o horizonte para descortinar em sua vida. Não é bonito? Não torna tudo mais profundo, mais humano? Já vivemos uma época em que grande parte disso é possível. Muitas das dores que nos afligem, muitos dos receios, dos medos, já não têm mais razão de ser em muitos casos. Em alguns casos, sim, eles se justificam e ainda devem permanecer. Mas em grande parte deles, se já podem partir, se nós já podemos seguir em direção a paragens melhores, por que não fazer isso, né? Esse é o propósito do nosso curso, que hoje inicia, que hoje teve sua primeira aula, com essas imagens, com os textos que vimos, com o texto do Fernando Sabino, este lindo texto, né? Eu quero agradecer a presença de todos vocês, é uma turma muito grande que está fazendo esse curso, né, pessoal? Alguns colegas chegaram tarde, então eu vou reler aqui os nomes dos colegas que estão aqui fazendo o curso, tá? Para que vocês aos poucos possam se familiarizar. Os colegas que vão trabalhar aqui conosco: Aida, Alba, Alexandre, Ana Maria, Camilo, Carla, Cleusa, Daísa, Giovanni, Gustavo, Isolda, Ivanir, Jefferson, Josefa, Liana, Luciana, Marilúcia, Sueli, Walter e o Eldon. São os queridos colegas que durante os próximos meses estarão trabalhando. Eu vou desligar aqui o gravador para ouvir as dúvidas, considerações de vocês. Tchau, tchau.